Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, lá do outro lado ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaier. 26 de julho de 2019, sexta-feira de lua minguante, dia dos avós, e para as suas orações, deixa eu ver aqui o que mostra o nosso calendário, vamos lá. Olha, é dia de Santa Ana e dia de São Joaquim. E vamos mandando um abraço especial bem forte a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Santana do Iapó e Cianorte, municípios paranaenses, que comemoram nesta sexta-feira o seu aniversário de criação. Parabéns! É, e domingo depois de amanhã também é uma data para comemoração. É o Dia do Agricultor. Por isso, agora, nós abrimos um espacinho aqui no nosso programa para a participação do diretor-presidente da Emater, o agrônomo Natalino Avance de Souza, que deixa para você, agricultor, agricultora, o jovem agricultor, uma mensagem em nome de todos os trabalhadores aqui do nosso Instituto Emater.
Pois é, Amarildo, importante nessa data que a gente renda homenagem a essa profissão que faz a diferença no estado, que é o agricultor. O Paraná é um estado pequeno, ele tem apenas 2,3% do território nacional, mas ele é considerado o principal estado agrícola do nosso país. Ele é um produtor de 15,6% de tudo aquilo que se produz no Brasil. Ele é o maior produtor de grãos no somatório, soja, milho, trigo, feijão. Então, isso é fruto do agricultor, que nem sempre é uma profissão valorizada, principalmente por nós que estamos aqui no meio urbano, pela população urbana. Tem que lembrar, sim, nós estamos num estado em que 87% da população hoje é urbana. O Paraná, ele vive da agricultura, sua economia pulsa a agricultura. A nossa economia, ela depende, vamos dizer assim, do agro. Ela depende do agricultor, ela depende daquilo que ele faz no dia a dia, que ele transforma. É isso que nós exportamos, é isso que move a economia desse estado. E o agro é a vida do agricultor. Ele faz isso, ele é o profissional desse setor. Então, se nós somos o segundo maior produtor de soja, o primeiro maior produtor de trigo, se nós somos o primeiro maior produtor de frango, se nós nos transformamos agora na segunda maior bacia leiteira do país, é por esse profissional, é pelo agricultor. Então a gente precisa, nesse momento, render homenagem ao agricultor, dizer que a nossa instituição, Emater, ela vive para o agricultor. No dia a dia, às vezes, a gente está mais com o pequeno, mas a gente está com o pequeno pensando em todos eles, porque a nossa missão é ajudar os agricultores a ter renda, a ter melhor qualidade de vida, e ele merece isso. E o Estado tem olhado para isso. Como é que nós podemos ter uma agricultura mais competitiva, uma agricultura que entrega comida na mesa do consumidor todos os dias, um cara que levanta lá 3, 4 horas da manhã, ou para vender no Ceasa, ou para tirar o leite, que abastece as nossas cidades. Então, nessa data, a gente queria render essa homenagem a esse profissional, a essa profissão que ajuda esse estado a continuar vivendo, a ser um estado forte. Parabéns a todos os agricultores do nosso estado.
Pois é, ontem a gente apresentou aqui uma notícia ruim para você que é criador de gado de leite, que foi a redução de 7% no preço de referência do produto para este mês de julho. E agora, para compensar, vamos com uma outra informação que é mais positiva, mais animadora. É o seguinte, o Ministério da Agricultura, na última terça-feira, dia 23, anunciou que a China autorizou a compra de produtos derivados do leite, como leite em pó, leite condensado e queijos, de 24 indústrias de laticínios aqui do Brasil. É a primeira vez que o nosso país encontra essa possibilidade de negociar esses produtos com os chineses. O valor estimado dessas vendas deve chegar a quase 5 milhões de reais por ano. Bom, e uma outra coisa legal nessa notícia, veja bem, entre as 24 indústrias brasileiras habilitadas para vender produtos derivados do leite para os chineses, estão 4 aqui do nosso estado. 3 de Marechal Cândido Rondão, que são a Primeza, a Alibra e a Soro, e uma de Rio Azul, que é a Schreiber. Muito bem, num mês, como eu disse, meio esquisito, né? Com o preço do leite caindo 7%, quando, pelo contrário, se esperava até um aumento. Essa, de fato, é uma boa notícia, uma notícia para se comemorar. Aliás, parabéns aos empresários por essa conquista, que, sem dúvida, tem muito de mérito também dos produtores, dos criadores que cada dia mais investem na produção de um leite com mais qualidade. E é isso, claro, que faz a gente ganhar credibilidade no comércio lá fora, um comércio que todo mundo sabe é muito exigente. É, vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana, comecinho da próxima, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, o Fernando Mendes. Tudo bem, Fernando?
Tranquilo, como é que vai?
Tudo tranquilo aqui. E qual a informação que você tem pra gente, Fernando?
Bom, nós estamos hoje com uma frente fria que vinha já, na verdade, entre a quarta e a quinta, se formando mais o sul, se organizando e apresentando uma tendência de aproximação com o Paraná. Nessa sexta-feira, o sistema já no início da madrugada trouxe uma situação de chuva ali pro extremo oeste do estado, né? Mas, como a gente sabe, assim, andava muito seco o ar, né? A atmosfera andava com taxas de umidade muito baixas, né? Então, essa frente, ela não encontra um suporte de umidade muito intenso, né? E com isso, o desenvolvimento de nuvens, principalmente para nuvens, causem chuvas mais significativas, fica reduzido. Então, a expectativa ao longo da sexta-feira é que ocorra algumas chuvas, principalmente na metade sul do Paraná, mas de uma maneira mais comportada, né? Alguns eventos na entrada da serra têm tendência de trazer uma chuva moderada e alguma trovoada. Isso poderá ocorrer.
Na parte norte, Fernando, não tem a mínima chance de chover, então?
O ar mais seco, ele ainda tem uma presença maior ali naquela região do estado.
E você acha que esse tempo mais seco pode se estender um pouco mais?
Não, então, com a aproximação da frente, o deslocamento dela ao longo desta sexta-feira, há uma mudança, sim, de padrão em relação aos dias anteriores, ou seja, a umidade vai aumentar no estado, mas assim, aumenta mais nas porções mais ao sul, onde há, inclusive, a expectativa dessas chuvas. Menos nas porções mais ao norte. Não estou descartando que algumas chuvas bem localizadas ocorram nas áreas ao norte do estado, mas vão ser bem mais localizadas, né, e mais irregulares. Já no sábado, a frente já passando, já deslocando o eixo dela mais em direção ao oceano, a expectativa é de uma nebulosidade mais presente no setor leste, condição de alguma chuva leve, chuvisco, isso se estendendo também um pouquinho para o domingo, com essa presença maior de nebulosidade nas porções ao leste do Paraná, enquanto que nas demais regiões, alguma variação de nuvens, mas por enquanto sem previsão de chuva.
E as temperaturas como ficam?
Bom, as temperaturas, num primeiro momento, a gente tem nessa metade sul do Paraná, ao longo do dia de hoje, uma quebra das temperaturas máximas, né, por conta da nebulosidade. O setor oeste do estado recebe um ar mais frio, primeiramente, se comparado com as demais regiões. No sábado pela manhã, no amanhecer desse sábado e no domingo, um pouco frio, assim, previsão de geada mesmo, né? Por exemplo, para o domingo de manhã, muito restrita. Vai esfriar mais é no sul do Paraguai mesmo. E bem na borda de fronteira do Brasil com a Argentina e com o Paraguai, assim, a temperatura pode cair a um nível, assim, de formar uma geada muito fraca. Mas, a princípio, mais nesse setor, né? Nas demais regiões, e daí na metade sul, temperaturas um pouco mais baixas, mas, assim, sem nível de resfriamento para a formação de geada.
Tá certo, Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Tudo de bom e até um outro dia.
Obrigado, bom dia.
E aproveitando aqui o tempo que sobra, vamos conferir como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. Preços médios praticados ontem, valores divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Feijão carioca, preço estável, R$ 117,00 a saca. Feijão preto, na mesma situação, R$ 114,00 a saca. Milho, baixou um pouco, R$ 28,02 a saca. E soja também recuando um pouquinho o preço, R$ 66,88 a saca. Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda, estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.